Ciência e Esporte, por Paulo Santiago.
Professor, nos esportes de combate como judô, MMA, boxe, jiu-jitsu, muay thai e taekwondo, existem a pesagem antes das competições. Assim, é comum observarmos atletas realizando estratégias de redução do peso corporal antes dessas competições. Isso pode trazer algum prejuízo no desempenho do atleta ou até riscos à sua saúde?
Olá, ouvintes da Rádio USP. Para responder essa pergunta, eu vou recorrer a um artigo publicado no ano de 2017 e desta vez, ao contrário das outras colunas, eu vou utilizar um artigo nacional. Ele foi publicado na Revista Brasileira de Educação Física e Esporte no ano de 2017, entre os meses de outubro e dezembro. O artigo aborda como o comportamento de risco para transtornos alimentares podem atenuar, né, nesse caso prejudicar, a agilidade e a impulsão de atletas de esporte de combate. O trabalho ele é conduzido por um grupo de pesquisadores da Faculdade de Educação Física e Desporto da Universidade Federal de Pernambuco. E o interessante é que eles utilizaram um questionário, que é o EAT26. E esse questionário, quando o atleta atinge um score acima de 21, ele é considerado como um score de transtorno alimentar. Então, é colocado como um atleta que apresenta riscos alimentares ou que a alimentação dele coloca ele em situação de risco. Então, poucos treinadores sabem que a restrição alimentar ou essa rápida redução de peso, ela pode estar relacionada a disfunções cardiovasculares, a desequilíbrio hormonal, aumento do risco de lesões, além da diminuição do conteúdo mineral ósseo e alguns outros transtornos que são relacionados a cunho psicológico. Então, é interessante pensar se essa estratégia de redução de peso corporal antes das competições pode ou não trazer algum prejuízo para o atleta. É normal observarmos que algumas federações até de combate contribuem para o aumento dessa frequência, né, dessa estratégia de redução de peso corporal. Como, por exemplo, no judô e no jiu-jitsu, que é permitido que o atleta vá várias vezes a uma sala, ao vestiário dele, permitindo que ele faça exercício, provoque vômito e mais outros tipos de gestos, né? Colocar agasalho e correr com agasalho para atenuar a gordura corporal e voltar a se pesar. Então, isso acaba servindo como um incentivo a bater metas que seria na redução de peso. Algumas outras modalidades ainda, a pesagem oficial é por volta de 4 horas antes da competição. Então, dá tempo do atleta se reidratar. Algumas outras, como MMA, acontece alguns dias antes, né? Um dia, dois dias antes. Então, isso acaba sendo um incentivo para que o atleta faça essas ações. E nesse trabalho, o que os autores encontraram foi que os atletas que apresentaram maior risco de transtorno alimentar pelo questionário tiveram a impulsão vertical, um teste de impulsão vertical, significativamente inferior aos atletas sem transtornos alimentares. Na agilidade, no teste de corrida, não foi verificada diferença, mas então eles apontam, né, pelo teste de impulsão vertical, que é um teste de potência, que o transtorno alimentar influenciou significativamente. Então a gente pode tentar transferir isso para a modalidade e ver se o atleta teria algum prejuízo. Então é importante que treinadores e pessoas que trabalham com esporte tenham consciência se a redução de peso corporal feita de forma drástica para atingir metas de pesagem seria interessante ou não, e se colocam em risco o atleta. Esse estudo mostra que houve uma redução de desempenho para a impulsão vertical no salto. Então, até a próxima coluna e obrigado a todos.
Nós ouvimos Paulo Roberto Santiago, professor da Escola de Educação Física e Esportes da USP em Ribeirão Preto. Maju Petroni, da Rádio USP Ribeirão.
Ciência e Esporte, por Paulo Santiago.